Muito obrigado por se juntar a nós, Miguel Castanha, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e professor na Faculdade de Medicina também da Universidade de Lisboa. As pessoas com menos de 60 anos que tenham recebido a primeira dose da vacina da AstraZeneca podem vir a receber a segunda dose de uma outra vacina. Esta é uma possibilidade que está a ser equacionada pela Direção-Geral da Saúde. Miguel Castanha, começo por perguntar-lhe se, com a informação que existe até agora, como é que olha para este cruzamento de vacinas?
Bom, é necessário ver que do ponto de vista científico, do ponto de vista bioquímico, não se antevê nenhum problema pelo cruzamento dos dois tipos de vacina. Isto é, tudo o que é antecipável não leva a concluir que existam propriamente problemas. Mas são opções que não foram testadas a fundo e, portanto, reside sobre elas uma determinada incógnita, porque não houve validação, não houve teste, não houve uma prova efetiva. De qualquer maneira, alguns países já iniciaram essa opção, de facto confirma-se que nesses casos não tem existido problema. Podemos dar um passo à frente, né, e pensar que, uma vez que o receio da população, ou por qualquer outra razão, não é possível a segunda dose na AstraZeneca, então qual será a melhor opção de entre as outras vacinas para preencher essa segunda dose? E eu creio que o melhor seria um processo, portanto uma outra vacina que mimetizasse o melhor possível a vacina da AstraZeneca. Aliás, a vacina russa, que atua de uma forma muito semelhante à vacina da AstraZeneca, tem para a primeira dose e a segunda dose, tem formulações ligeiramente diferentes, porque encontraram aí algumas vantagens. E, portanto, esta opção de duas doses muito semelhantes, embora não rigorosamente iguais, já foi testada, se quisermos, numa determinada opção, que é a vacina russa. Ora, sabendo que a vacina da AstraZeneca usa um vetor viral, portanto um adenovírus, um vírus inofensivo que leva um DNA que depois dará origem a uma determinada proteína do vírus, podemos pensar em que outras vacinas também atuam da mesma forma. E temos, por exemplo, a vacina russa, mas essa não é a opção, porque não está autorizada entre nós, e temos a vacina da Johnson & Johnson. E, eventualmente, será, do ponto de vista teórico, pelo menos, de entre as opções possíveis, a mais adequada, ou pelo menos aquela que menos desvia do plano original, que seria a utilização das duas doses da AstraZeneca.
E falando nisso, a possibilidade de ser aprovada a vacina Sputnik, a vacina russa, como é que olha para essa possibilidade, daquilo que conhece dos ensaios clínicos feitos até agora, o que é que lhe parece da eficácia e dos testes clínicos, da própria metodologia dos testes feitas até agora?
Do ponto de vista da implementação dos testes e dos resultados, alguns deles até já publicados e já vistos por pares, portanto é um processo que é o processo clássico e é um processo que não difere muito do processo utilizado para as outras vacinas, porque é aquilo que está consagrado. É claro que para quem tem acesso a todos os detalhes de tudo o que foi feito, isto é, quem tem o dossiê completo, pode ter algumas dúvidas. Portanto, é natural que agências reguladoras em diferentes países possam ter dúvidas e possam demorar mais na análise dos processos e que possam, inclusive, questionar quem desenvolveu as vacinas. Para já, daquilo que é público, daquilo que são os resultados que estão disponíveis, daquilo que é o escrutínio possível de todos os investigadores, a vacina russa é só mais uma vacina de entre aquelas que estão disponíveis e que estão a ser testadas. Isto é, do ponto de vista científico, pouco importa a nacionalidade da vacina. Importa, sim, os resultados que são apresentados, os resultados puros e duros que são apresentados. E nesse sentido, para já, até que se possa levantar algum tipo de questões que não foi ainda tornado público, é uma opção como outra qualquer.
Esta diretiva, eventualmente lançada pela Direção-Geral da Saúde para este cruzamento de vacinas, é um processo que deve demorar algum tempo?
É um processo que merece análise, que merece ponderação e que, sobretudo, merece que se levantem dados, portanto, que se procurem dados em países que já implementaram esta opção. Portanto, será algo que deverá levar algum tempo. Não consigo precisar quanto, mas obviamente que é um dado que não é trivial, é algo que não é trivial e, portanto, merece análise. E com certeza demorará algum tempo.
Mas nós corremos, de certa forma, contra o tempo, não?
Nós corremos contra o tempo em termos de plano de vacinação. Isto é, o nosso grande risco é desacelerar o plano de vacinação. E aí sim, se quisermos, em termos globais, nós de facto estamos numa corrida contra o vírus. Não é? Nós a vacinar e o vírus a mudar e a criar novas variantes que eventualmente possam até desgastar portanto, fazer decrescer a atividade das vacinas. Se olharmos muito em detalhe para esta questão da vacina de Oxford, a diferença entre a primeira e a segunda toma é de 3 meses, o que quer dizer que há algum tempo possível para tomar decisões e fazer análises, porque as duas doses não estão muito próximas uma da outra no caso desta vacina. No caso da vacina da Pfizer e da Moderna, essas duas doses estão mais próximas. Mas no caso da vacina de Oxford, essas duas doses estão relativamente afastadas, da ordem dos 3 meses. E, portanto, há aqui, assim, um compasso de espera que nos permite tomar decisões, ponderar e tomar decisões sem ter que perturbar muito o processo.